Glória e louvor seja ao Senhor. Eu desejo, antes da oração, ler uma palavra do profeta Ezequiel, do capítulo 12, a partir do versículo 21, Ezequiel, capítulo 12, a partir do versículo 21. Posso pedir que nos levantemos para isso? E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Porquanto, diz-lhes, assim disse o Senhor Deus: farei cessar esse ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel, mas diz-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Amém. Amém. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais diferida, não haverá atraso, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e cumprirei, diz o Senhor Deus. Vamos orar. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, a partir do pó, nós nos ajoelhamos no pó e nas cinzas, nos inclinamos debaixo da Tua poderosa mão, debaixo da Tua palavra, debaixo do Teu agir, debaixo do Teu falar, debaixo do Teu fazer. Amado Senhor, deixa-nos hoje encontrar graça diante de Ti, purifica-nos a todos de todo pecado, de toda incredulidade, de cada dúvida, de cada ação, de tudo aquilo que não pode ser aprovado por Ti. Nós cremos no poder do Teu sangue, no poder da Tua palavra, no poder do Teu Espírito. Nós cremos que Tu o revelas agora no nosso meio e nos nossos corações. Nós podemos proclamar a vitória do Gólgota como uma vitória divina no nosso meio e nas nossas vidas, para a glorificação do Teu nome. Fiel Senhor, conceda graça para o falar e graça para ouvir. Tira de nós todos os pensamentos que nos seguram, que nos pudessem nos impedir, que agora nós estejamos ocupados totalmente contigo, com a tua palavra, ó Senhor, e que o mundo de fora, lá de fora, fique do lado de fora. Senhor, torna-nos silenciosos, totalmente silenciosos, e fales tu conosco. Eu te agradeço por nós estarmos vivendo num tempo profético. Tu farás um fim a todas as formas de falar humana, a todos os ditados humanos. Tu falaste. Isto nós cremos de coração. Nós ouvimos e aceitamos. Nós agora somente estamos interessados no assim diz o Senhor. O que pessoas dizem, isso não tem valor, mas o que tu falaste se cumprirá. Adoração e honra ao teu santo nome. Nós te pedimos, santifica agora toda a atmosfera, santifica os nossos corações diante da tua presença, para que tudo esteja submisso a ti e tu chegues ao teu direito. Salve os perdidos, cure os enfermos, console os que estão entristecidos e levanta os oprimidos, ó Senhor, que possa ser uma reunião contigo que nós não esqueceremos. Abençoe conosco todos que ouvirão esse culto em todas as línguas, povos e nações. Nós te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Nós contemplaremos algumas passagens bíblicas, primeiramente ainda algumas palavras a Ezequiel 12. Eu creio que todos sabem que estamos vivendo no último tempo e que profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos. E se pensamos aqui na palavra de Pedro, ele escreve: no fim dos dias virão zombadores e perguntarão onde está o seu retorno prometido. Também essa palavra tem que se cumprir. Aqui nós lemos, naquela época, dizia-se na terra de Israel: o tempo está se prolongando dia a dia e toda profecia perecerá. Isso foi uma pena que em Israel foi falado assim. Isso irritou um pouco o Senhor, porque ele sabia quando o tempo vier, então todas as profecias encontrarão seu cumprimento. Porque cada palavra que saiu da boca de Deus jamais pode ser revogada, permanece eternamente verdadeira e tem que se cumprir. Por isso, Deus, o Senhor, comissionou o profeta e disse: portanto, dize-lhes, assim diz Deus o Senhor, farei cessar essa forma de falar, esse ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel. Vamos referir essa palavra à congregação de Jesus Cristo, ao Israel espiritual. Às vezes, também nós nos encontramos em um pensamento intelectual e perguntamos até já perto da incredulidade quanto tempo ainda prolongar-se-á, quanto tempo ainda teremos que esperar até que certas profecias da Escritura se cumpram. Deus, Ele deixará tudo acontecer no tempo certo. E há um hino maravilhoso: Jesus não se atrasa nunca, Ele vela sobre sua palavra para cumpri-la. Naquela época, o nosso Senhor disse: a minha hora ainda não veio, o vosso tempo está todo o tempo. Para tudo o que acontece no reino de Deus, o tempo e a hora têm que vir para que possa acontecer. Por isso, perguntaram naquela época os discípulos ao seu Senhor, quando isto acontecerá? E a sua resposta foi: não necessitais saber tempos e horas que ninguém sabe, mas uma coisa nós sabemos, que o tempo de Deus e a hora de Deus para cada palavra de Deus baterá. Isso é suficiente. Se nós sabemos isso e carregamos em nossos corações e contamos com o cumprimento, estaremos lá quando a profecia bíblica se cumprir. Adiante está aqui: porque farei um fim a essa forma de falar, esse ditado, e não se servirão mais dele, como provérbio em Israel. Mas dize-lhes: próximo, chegou o tempo e o cumprimento de toda a profecia. O que nós hoje devemos falar em relação a isso? O mesmo, o que naquela época foi dito: próximo, chegou o tempo do cumprimento de toda a profecia bíblica. E então, a confirmação que segue é: porque não haverá mais nenhuma profecia enganadora, nem profecia ou visão enganadora no meio da casa de Israel. O que Deus fala é assim, diz o Senhor, sempre verdadeiro, não necessita correção, não necessita adição, nenhuma interpretação. O que pessoas frequentemente expressam que Deus tenha dito isso, em seguida tem que se deixar corrigir ou se desculpar, e mais o que ainda faz parte. Nós, como filhos de Deus, temos o direito de ouvir a verdade e nada além da pura verdade. A verdade é a santa palavra de Deus e permanecerá eternamente. Como já ressaltamos muitas vezes, não a interpretação de diversas coisas, mas a palavra mesma. Aqui está adiante: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá, e sem atraso. Aí eu penso na palavra em Apocalipse 10, versículo 7, adiante: não haverá mais atraso. Pode-se também, ou prolongamento, ou em todo caso, quando o tempo tiver vindo, então começa Deus a agir, então o esperar chegou a um fim, então se cumpre aquilo que Deus falou. Vamos ler adiante em João capítulo 16 e vamos lembrar da palavra que já lemos do profeta Ezequiel no capítulo 12, João capítulo 16, versículo 4. João 16, versículo 4. Mas tenho-vos dito isto a fim de que, quando chegar aquela hora do cumprimento, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. Para mim, esta palavra é muito preciosa. No profeta Ezequiel, nós lemos que a forma de falar em Israel, que havia em Israel, a profecia está demorando, não se vê o seu cumprimento, o que deve acontecer, e então Deus age e diz: diga ao povo, tudo o que eu falei, isto eu também farei. E aqui, no Novo Testamento, nos é indicado aqui que no tempo, quando essas coisas acontecerem, nós devemos pensar, lembrar que o Senhor já de antemão havia dito, Ele de antemão já havia dito todas as coisas, tudo acontece de acordo com o plano de salvação divino. E percebam aqui a forma de falar, quando a hora do cumprimento chegar. Amém. Quando a hora do cumprimento chegar, e nós vivemos no meio do cumprimento de profecia bíblica, somente se falamos claramente que o Cordeiro de Deus ainda está no trono da graça e que Cristo, como sumo sacerdote, ainda está intervenindo por nós, então falamos com isso a absoluta verdade. Se alguém vier a vocês e dizer: o Senhor, em 1963, quando a nuvem desceu no dia 28 de fevereiro, Ele já abandonou o trono da graça e entrou na primeira fase do arrebatamento com isso, então isto está absolutamente errado. Jamais, nunca. Onde permanece o amém? Onde está o amém? Se o Senhor não estivesse mais no trono da graça, como sumo sacerdote, o que fazemos hoje aqui? Nós podemos agradecer a Deus que ainda é tempo da graça e que Ele tem misericórdia de nós e que o chamado para fora ainda não foi totalmente cumprido e chegou ao fim. Pelo contrário, eu ouço dizer: o chamado ainda será passado. No tempo, há muitos que foram chamados para fora para que pudesse ser criada uma plataforma para que essa mensagem seja carregada a todo mundo. Na mesa do meu escritório, há duas cartas que se referem a duas à Nigéria. E um homem que para Osborne Roberts, ele preparou para todos esses grandes homens, ele escreveu para mim, e eu reconheci que você tem a mensagem de Deus para esse tempo, e nós oferecemos três cidades, os maiores estádios de futebol que há lá. Eu te garanto que nenhum desses três, de uma das três cidades, haverá menos do que 100 mil pessoas. Deus, Ele vira a página, o tempo vem, e vocês vivenciarão que essa mensagem divina alcançará o povo de Deus. Quando começará essa virada, não sei o começo disso, mas uma coisa eu sei: Deus, Ele teve todo sentido e propósito, para tudo tem sentido e propósito, Ele firmou um tempo onde tudo se cumpre. E nós temos paciência para que no momento quando Ele quer nos colocar, então estejamos preparados para entrar em ação, sem antes nos termos enrolado em todas as outras coisas. Não? Deus está no plano. Assim cantam os nossos irmãos, e tudo lhe está submisso. Aleluia! Isso tem que se tornar realidade viva dentro de nós, tem que ser parte da nossa existência cristã, Cristo em nós, que já venceu tudo em nós e espera até que todos os inimigos sejam colocados por esse cabelo dos seus pés. Eu provavelmente, nessa nova brochura, escrevi que agora no fim de semana será enviada com o título, está escrito, lá eu expliquei certas coisas e eu espero que essa brochura se torne uma bênção para vocês. Se trata de fato, de trazer tudo numa linha bíblica 100%, todo o nosso pensar, todo o nosso agir, o agir, caminhar, tudo esteja ordenado em caminhos divinos e colocar dentro desses caminhos para que o Senhor possa, então, se reconhecer a nós e a sua palavra. Porque todo mundo espera, e eu tenho que dizer já, não somente porque está escrito, mas porque assim está no meu coração. E com maior saudade, como guarda espera amanhã, eu espero que o Senhor se levante e que Ele estenda o seu braço, que os povos o vejam e se incline debaixo da sua poderosa mão. Nós podemos ir com as maiores palestras, a não ser que tenha obtido a hora de Deus, e eu creio que é semelhante noite, e eu não sei se vocês podem se lembrar, mas 1976, eu dei a correção naquela época e escrevi: o ano de 77 virá e passará. Então eu sabia que haveria um tempo e senti no meu coração quando o ano 80, se o ano de 87 ainda passar, então atenção, porque o que vier depois, eu não sei mais. Eu estou atento para tudo e eu conto que Deus, em breve, Ele agirá. Eu não posso determinar, mas eu somente conto com isso. Nós lemos que para tudo há o tempo determinado e virá a hora determinada para que certas coisas se cumpram. Eu não sou um profeta e jamais serei, mas a mensagem que nós carregamos é uma mensagem profética que inclui toda a humanidade, a plena salvação, o pleno evangelho, a absoluta verdade sobre divindade, sobre batismo, sobre todos os mistérios da palavra de Deus, como foram revelados. Foi na quinta-feira ou na sexta-feira. Tem que ser feita uma conversa comprida com uma dos pregadores principais da igreja pentecostal aqui da República da Alemanha, porque alguns da congregação creem na mensagem, e ele tinha recebido também a brochura. Então, por telefone, nós brevemente chegamos a falar sobre o tema da divindade. Eu só posso repetir aqui o que ele disse no fim. Irmão Frank, com isto eu não teria contado, porque tudo o que você disse é bíblico, e assim eu também creio. As pessoas foram enganadas, foram ditas a eles que isso e aquilo. Não, e mais uma vez, não. Nós não cremos que Jesus, Ele mesmo gerou a si mesmo, ou falou consigo mesmo, ou orou para si mesmo. Não. Nós cremos que Deus em Cristo fez o começo de uma nova criação, e filhos e filhas de Deus que viverão eternamente. Oh, se eu penso nisso, essa poderosa revelação que Deus nos concedeu é a revelação de todas as revelações. E as pessoas estarão emaranhadas nas próprias redes, mas a vitória carregará, a verdade carregará a vitória no fim. E o cúmulo, um irmão trouxe que ele em uma hora de testemunho de movimento carismático pentecostal, então se é chamado e ele deveria dar o testemunho principal. E há pessoas que compreendem isso bem. Ele veio para frente e disse: eu venho justamente aqui de uma hora de oração bem antiga. E a Bíblia, hora de oração, ele disse. Todo o povo olhou e estava ouvindo tudo o que ele tudo estava em função olhos, ouvidos, e ele disse, e esta hora antiga bíblica constava de todos nós quadros, as pessoas ouviam. Então ele disse, atualmente estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo e eu. Presentes estavam esses. Isso, uma pessoa tem que imaginar isso? Isso é quase blasfêmia já? Sim? As pessoas chegaram a esse ponto já. Elas pensam de estar servindo a Deus. Uma segunda vez, eu não poderia repetir tal coisa mais uma vez. Eu olho para aquilo que Deus nos mostrou na sua palavra. Se lemos em 1 Coríntios 8, versículo 28, 15 e 28, que tudo será colocado debaixo dos pés, e então o Filho se submeterá àquele ao que submeteu tudo a ele, e depois isso está, e então Deus será tudo em tudo. Lá não está escrito, então o Pai será tudo em tudo. Se isto uma vez, quem pode ordenar isso corretamente uma vez, onde esses termos, as palavras, os contextos pertencem, então todos pulamos até. Então todos começamos a regozijar e jubilar. Então alguma coisa acontece. Então a revelação, e o que disse irmão Branham, em um dos selos está escrito, e o óleo, o vinho, não cause dano. Óleo é um sinal, uma indicação do Espírito Santo que revela, que preenche, que sela e assim por diante. E vinho, uma indicação para simulação, para aquilo que será chamado através da revelação. Amados, tem que nos dominar novamente o que tudo que nos foi revelado. E a mais maravilhosa revelação é a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu posso, assim como todos os outros, ler em João 14, então nós viremos e tomaremos morada nele. Eu também posso ler isso. Quando se trata das denominações, e ouçam atentamente, por favor, quando se trata das denominações, então encontramos repetidamente na Santa Escritura. Lá está Filho de Deus, lá está Pai, aqui está Espírito Santo. Há essas diferentes denominações, corretamente nos contextos certos. Mas quando o Senhor Jesus, como Filho do Homem, fala do Pai como primogênito entre muitos irmãos, sim, então, diz o Pai, eu virei e tomarei morar nele. Então, não significa que há dois que moraram nele. Então, Deus, que se revelou em Cristo, mora nessa pessoa redimida. Aleluia, glória seja a Deus. Até para mim faltam as palavras para tornar isso tão claro como eu vejo isso em espírito. Mas eu sinto já que o Espírito da revelação está entre nós. Aleluia! Glória seja ao Deus vivo! E eu espero que caminhe assim adiante. Então aqui, no Evangelho de João, se trata da hora do cumprimento. E se nós contemplarmos que já foi mal entendido naquela época o que o Senhor Jesus disse e o que Paulo disse, assim podemos hoje não estar surpresos se é mal entendido o que todos os servos de Deus disseram alguma vez. Eu desejo fazer uma comparação, porque já estamos no Evangelho de João, com João capítulo 21, João capítulo 21, 22 e 23, aqui está escrito, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que esse discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Percebemos como facilmente podem surgir mal entendidos se movemos os próprios pensamentos, colocamos dentro disso o que o Senhor disse. O Senhor não disse, ele não morrerá. Ele somente disse, se for a minha vontade, que ele fique até que eu venha. O que te importa isso? O Senhor, ele quis dizer com isso, eu determino, e se não ninguém mais. Mas entre os discípulos, se espalhou, já de fato dito, esse discípulo, referindo-se a João, não vai morrer. Se formos um passo adiante, ele foi o único de todos os discípulos e apóstolos que teve o privilégio de estar na ilha de Patmos e de ver na glória o Senhor e a vinda do Senhor de tal forma como ele apareceu no Monte da Transfiguração diante dos três discípulos. João foi o único. Até isso poderíamos... irmão Branham, num lugar, ele fez assim... Ele referiu essa expressão que Jesus tinha a intenção de manter João como último e então para revelar-lhe as últimas coisas e mostrar-lhe. Se dessa forma ou de outra forma tomamos, se está certo conosco e com Deus, então está certo sempre conosco e com a palavra de Deus. Amém. Amém. Isso simplesmente faz parte junto, e eu espero que ambas coisas, pela graça, valha para nós, que por um lado, com Deus e também com a palavra de Deus, estejamos em concordância. Em 2 Coríntios está a palavra conhecida, que é o teto sobre tudo que lê isso, e também eu brevemente quero entrar nisso, nesse pensamento da Escritura que é lida, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, ou teto, cobertura, está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual somente pode ser abolido por Cristo. Como em Cristo, no qual Cristo, como nós imaginamos, não. Uma pessoa que quer que o véu da antiga e da nova aliança seja tirada dela, que seja antigo e o Novo Testamento esteja encoberto ou velado, tem que ver a Cristo assim como Paulo no próximo capítulo descreve. 2 Coríntios, capítulo 4, aqui está nos versículos, podemos tomar versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vocês percebem o que se trata? Que é a imagem de Deus. Deus é Espírito. Deus precisava de uma forma e Ele veio nessa forma. No Antigo Testamento foi Javé. No Novo Testamento é Jesus. Porque Javé significa Yahshua é Salvador. Um e o mesmo Senhor. Somente há um Senhor. Somente uma fé e somente um batismo para pessoas crentes biblicamente. Eu leio adiante. Aqui está no versículo 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não é esta uma palavra maravilhosa? Deus falou, seja luz, e se tornou luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem quer ouvir a Deus e ver a Deus, olhe para Jesus Cristo, o iniciador e o finalizador da fé. Ele não somente disse, e que quem vê a mim vê ao Pai. Ele fez assim, amém. Onde está o amém? Assim foi, assim é. Quem vê a mim vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Não me pergunte que eu deva explicar isso. A palavra não deve ser explicada, deve ser pregada. E Deus revela a cada um individualmente, porque a Bíblia diz, Deus esteve em Cristo. Então eu digo amém. E se a Bíblia diz, Deus está em Cristo, e se diz que Cristo está em Deus, é também amém. Eu sempre digo amém, porque a Bíblia, para cada palavra de Deus, se eu contemplo da direita ou da esquerda, está sempre certa. Somente, como já dissemos anteriormente, tem que ser contemplada com visão divina, sem qualquer proveito próprio. E então, somente a pregação será uma pura pregação divina. Se não está cortada para quem está pregando, ou para uma outra pessoa, não para uma denominação, não para uma congregação, se aquele que no nome do Senhor fala está responsável somente a Deus, a nenhum outro mais, para que Deus chegue ao seu direito através da sua palavra e fale a todos, e eu admito sinceramente, em toda humildade, tal pessoa, eu quero ser. Eu não tenho que defender nada que se refere a mim ou alguma congregação ou direção de fé. Mas eu quero poder dizer, como Paulo disse, que ele, para defesa da verdade, foi determinado a partir de Deus para dar testemunho da verdade. E ele pegou o seu cobreiro Timóteo e Tito, os seus servos, para ficarem firmes na sã doutrina. E ele disse que vocês recebessem de mim a uma doutrina que deixa ficar doente, e muitas pessoas até vomitam, mas há uma doutrina que deixa ficar são, faz totalmente são. E eu digo qual doutrina é essa? A doutrina da palavra. Ele viu sua palavra e os curou. Deus enviará sua palavra ainda poderosamente. Não se preocupem. Muitas coisas tornaram ruins. Há muitos que começaram a passar mal porque pegaram doutrinas podres. Como você pega um alimento podre, então você já fica passando mal. Então devemos tomar cuidado. E se Chernobyl deixou algo, então o mundo inteiro fala, oh, tome cuidado, tome cuidado. Para viver um pouquinho mais. Mas no campo espiritual, o que acontece lá, onde é levada a voz? Lá foi tudo tão contaminado, tão estragado, e não podemos levantar a nossa voz no nome do Senhor nosso Deus. Nós levantamos a voz pela verdade, com a verdade, por todos aqueles que são da verdade, e a verdade está em Deus, e o Senhor certamente virá. Sim, às vezes vem sobre mim isso, e temos que também, por tudo e para isso, esperar o tempo. No interior eu me alegro, não com uma alegria de como que outros têm dano, não, eu quero que todos se salvam, assim está, salve, está escrito assim, Timóteo, é a vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Da mesma forma, todas as pessoas não aceitam a salvação, assim também hoje, com as verdades bíblicas, com a proclamação que inclui todo o conselho de salvação de Deus, que as pessoas ou diretamente já não aceitam, ou posteriormente, após terem aceito, ou estão confusas e são enganadas, e recebem todo tipo de coisas para si. Porque, então eles passam mal de fato. O que isso as pessoas podem dizer, que uma vez procuraram aqui, fizeram tentativas aqui e lá, e encontrasse com pessoas que desta forma trataram assim, entre aspas, que foram tratadas com todo tipo de coisas perecíveis, se esses irmãos soubessem em que aflição eles deixam almas preciosas chegarem, então eles ficariam em casa, eles não fariam mais viagens. Eu não falo de nós aqui, mas daqueles que espalham doutrinas podres. O povo de Deus não merece ser enganado. Pelo contrário, se houve alguma vez uma hora da verdade sobre a terra, então esta hora é agora. E se houve alguma vez um tempo da proclamação da completa de todo o conselho de Deus sobre a terra, se houve um tempo, então esse tempo é agora. Jamais houve tal tempo como este. E por isso, por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo do fim e sabemos que Deus, Ele determinou, prometeu essas coisas para esse tempo. Não se trata de você e de mim, mas se trata para que a Escritura se cumpra. Também isto eu há pouco disse aqui, se somente mencionasse o ministério do irmão Branham, sem se referir às passagens bíblicas, então tudo estaria em ordem. Mas no momento, quando se coloca uma coisa sobre o fundamento bíblico, então as pessoas têm que tomar decisão. Elas não querem isso. Elas querem sempre ter uma portinha de trás aberta. Então elas querem sair de cena. Não. Nós somos gratos a Deus que podemos colocar tudo sobre fundamento bíblico. Podemos e fazemos. Um outro fundamento não existe que possa ficar para sempre no retorno do Senhor. Também isso vocês podem ler. João lhe foi perguntado, quem é você? E as três perguntas ele respondeu muito bem. Ele disse, eu não sou Cristo, não sou Elias, não, nem o profeta. Então vem a pergunta, mas então por que você está batizando? Se você não é esse, não é esse, é aquele? Então ele deu a resposta, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Lá no profeta Isaías estava escrito, vejam, uma voz ecoa no deserto. Aqui estava o homem, aqui estava o cumprimento em forma física viva. E ele diz: eu sou essa voz que clama no deserto, preparai um caminho para o Senhor. Já estava a coisa sobre um fundamento bíblico. Se eu hoje perguntasse a alguém, como os escribas naquela época perguntaram, por que você está batizando? Agora eu pergunto a vocês, onde estava escrito no Antigo Testamento escrito que Cristo batizaria? Onde estava escrito no Antigo Testamento que João batizaria? Onde estava isso escrito? Eu iria um passo até adiante, hein? Onde está escrito o que em 1 Coríntios 10 pode ser encontrado de novo? Que Israel, no Antigo Testamento, foi batizado em Moisés, então no mar e na nuvem. Onde vocês encontram isso? Nos 5 livros de Moisés, firmado lá. Vocês todos conhecem a Bíblia? Muito bem. Vocês veem a sabedoria de Deus? Deus pega os sábios na sua própria esperteza, astúcia, e pega a sabedoria dos sábios e torna isso nada. E o que é nada, ele torna grande para trazer ao seu curso, trazer no seu curso, no curso de Deus. João pode dizer: aquele que me enviou e me ordenou batizar, este é que me disse, aquele a quem no qual vires descer o Espírito, este é aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Deus pode anunciar uma missão e sequer precisa contar todos os detalhes, basta se reconhecemos a missão de Deus e caminhamos juntos. E o Senhor diz: bem-aventurado aquele que não se irrita com isso. Os escribas, eles tinham suas próprias interpretações. Isso tem que ser assim, assim tem que ser assim. Você não faz isso assim, então você não pode ser. Vocês veem, nós somos tão gratos a Deus por todo o Antigo e Novo Testamento. Se Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, diz, no versículo 51, nós não todos dormiremos, então eu não posso perguntar no céu para Paulo, o que você disse lá? Você disse nós, você incluiu a você mesmo, nós não todos dormiremos? Você já dormiu faz tempo? Por que você disse assim? Ó, Paulo diria, isto eu nem falei de mim, o Espírito de Deus, através de mim, ele falou, e o Senhor, ele encobre todas as eras da igreja, e já na forma do presente, falou para a última geração, o último caso, já falou tudo naquilo, no tempo em que pessoas viverão sobre a terra, que não verão a morte, mas serão transformados, e com aqueles que ressuscitaram, junto com esses, eles vivenciarão o arrebatamento. Vocês veem, Deus não dá resposta às pessoas como elas querem ter, ele faz o que lhe agrada. Isso me alegra simplesmente. E muito melhor é se nós temos parte no seu agir. Isto também é uma passagem muito importante. Está em 1 Tessalonicenses 4:14. Que saibas que Cristo, Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, tão certamente ele trará os que dormem com ele. Se alguém vos dizer, o Senhor já abandonou o trono da graça, já está na primeira fase da sua vinda, então já está no caminho descendo, o que devemos fazer com isso? Nada. E por isso, nós deixamos isso de lado e desejamos somente que, mais uma vez, pudéssemos falar com todos aqueles que foram enganados e se foram feitos fanáticos e trazem miséria e vergonha ao mensageiro e à mensagem. Deus, no fim, ele estará soberanamente e elevadamente. Ele se glorificará nos seus, porque os filhos de Deus se tornarão revelados. Assim está escrito. Deus com poder se revelará. E se podemos ler que o Senhor, Ele trará os que dormem junto com Ele, então isso nos basta. E eu não quero ter humor com isso, porque isso de fato é triste, porque se o Senhor precisasse de tantos anos para fazer a primeira fase destas três fases, para e estivesse a caminho já, quantos anos então Ele vai precisar ainda até que tenha chegado à última fase? Não. Nós discernimos isso claramente através do Espírito de Deus, com a ajuda de Deus. O chamado de despertar é dado agora, e o Senhor não vem no chamado, Ele também não vem na voz, Ele também não vem na trombeta, Ele vem somente após o chamado ter sido feito, após a voz ter sido ecoada e após a trombeta ter sido tocada. Somente então Ele virá, e não antes e não depois. Esta vinda está ligada com a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo e com a transformação daqueles que vivem em Cristo e com o para irem no arrebatamento para a glória. Não uma discussão aqui e lá, mas com a maior acontecimento nessa geração. Amém. Glória seja ao Deus vivo. Ou eu falo muito alto e vocês muito baixo, ou o que quer que seja. Eu estou dominado sobre a palavra de Deus, sobre tudo, também que o Senhor, na sua graça e na sua palavra, nos manteve. Sobre o testemunho do irmão Graf, disse alta voz agora, amém. Eu não sei se vocês ouviram lá, mas ele vem justamente de volta da Polônia e pode relatar algumas coisas. O que lá foi feito, pessoas durante o tempo de vida não podem mais reparar. Somente Deus pode reparar o dano que pessoas fizeram, que mesmas têm a mente distorcida e que não conhecem a Santa Escritura, seja do Antigo Novo, da Nova Aliança, e não puderam ordenar as pregações membranas corretamente, mas seja graças a Deus que a verdade está indo para frente e no fim terá vencido. Vamos resumir. Deus faz tudo de acordo com a sua palavra no seu tempo, mas Ele faz também assim como Ele tomou para fazer. Não da tua forma e não da minha forma, mas da sua forma e de como Ele quer. E com isto estamos de acordo. Amém. Com isso estamos de acordo. Nós falamos simplesmente, faça, Senhor. Faça como Tu tomasses para fazer. Isso me lembra no primeiro milagre que Jesus fez em Canaã, na Galiléia. O que Ele vos disser, isto fazei. Então aconteceu o milagre. Sempre segurar firme naquilo que Ele disse. Então tudo estará bem. E nós ficamos firmes na palavra de Deus, que, como muitos disseram, que permanece eternamente. E no profeta Ezequiel, nós falamos sobre as formas de falar, os ditos que haviam em Israel naquele tempo. A profecia se prolonga, não acontece nada, tudo fica esperando aí. E então o Senhor fala uma palavra de poder e envia o profeta ao povo e deixa dizer: então diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse ditado e não se servirão mais dele como provérbio em Israel, mas dize-lhes, próximo chegou o tempo e o cumprimento de toda a profecia. Aleluia! Glória seja a Deus. Amém. E mais uma vez, amém. Não o que pessoas falam sobre a profecia, mas o tempo do cumprimento foi é importante para nós. Nós compreendemos que sou uma parte firme, nos tornamos uma parte firme daquilo que Deus predisse em sua palavra e anunciou. Nós, nesse tempo, podemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus, o Senhor, possa abençoar todas as palavras em nós, vivificá-las, deixar tornar carne em nós, através de nós, para que sejamos uma parte da palavra e a palavra seja uma parte de nós. Assim como foi com o nosso Senhor, que podia-se ver a palavra se cumprir nele, que possa vir o dia no qual as profecias e predições bíblicas, como no povo de Israel, também na congregação do Deus vivo, possa serem vistas visíveis em cumprimento. Esse seria o meu desejo. E eu creio que acontecerá assim. Eu faço talvez minhas frases muito compridas para vos dar todos a possibilidade de entender. Senão, que venha um amém, mas justamente a mentalidade suíça me consola repetidamente. Eu sempre ouço, irmão Frank, somente na segunda vez eu recebo a total bênção da pregação. O que eu aconselharia a todos, que mais uma vez ouçamos, e então, se ninguém nos vê e nos ouve, então alegre-se de coração e diga amém, amém, independentemente de que mentalidade vocês são. Para mim também é difícil, mas a alegria no Senhor seja a nossa força. Ele nos deu luz, Ele deu a sua palavra, Ele revelou a ela para nós. Ele colocou, manteve-nos no seu caminho, e Ele fará assim até o fim. Adoração e honra seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Amém.